Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando a sua mensagem através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós ficamos aguardando então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada. No domingo, às 20h50, 10 para as 9 da noite. E no nosso site, radioriodejaneiro.digital, os 4 últimos programas que foram ao ar. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, você encontra todos os nossos programas até o dia de hoje. E nós vamos estudar, então, a mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem número 106, Como Cooperas, que nós vamos ouvir na palavra do nosso irmão, conselheiro da nossa fundação, João Nogueira.
Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Como Cooperas. Emmanuel se baseia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, quando diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E comenta então Emmanuel: Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. a favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai.
Então, o Emmanuel, como sempre, eu acabo sendo repetitivo, né? Porque eu tenho uma admiração pelo Emmanuel muito grande, porque ele nos traz de uma maneira muito clara o que muitas vezes a gente não consegue entender nas mensagens de Paulo. Então, nesse capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, em que ele se baseia, né? Como cooperas, nós vemos que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos mostra, né? Ele nos ensina que os membros da igreja daquela cidade, né, de Corinto, precisavam promover a união e aprender a respeito das coisas de Deus. E assim como o papel do corpo físico como templo do Espírito, a natureza dos dons espirituais e a importância de se tornarem mais dignos. Então é interessante porque isso é válido para nós hoje. Então o primeiro ensinamento é que nós temos que promover a união entre todos, de todas as ações para o bem. Que nós precisamos aprender a respeitar as coisas de Deus. Nós às vezes queremos ser Deus e interferir naquelas coisas que estão acontecendo, mas que são por determinação de Deus, né? E Paulo vai destacar também na primeira carta aos Coríntios que o nosso corpo físico, ele é o templo do Espírito. Então não é um corpo para ser desgastado à toa. Ele está aqui empréstimo para nós, né? Para que nós possamos realmente cultivar esse nós, nosso espírito, né? Nós próprios dentro deste corpo e podermos desenvolver. Então, o corpo físico ajuda o espírito a se desenvolver. Ele destaca a natureza dos dons espirituais que são importantes. Aquelas coisas que nós temos que fazer pensando no espírito e não no corpo. E ele fala de nos tornarmos mais dignos, a nossa transformação moral, cada vez nos melhorarmos mais. Então, a mensagem de Paulo é sempre uma mensagem de sabedoria. No capítulo 2, ele deixa bem claro dessa primeira carta aos Coríntios. E ele diz que a primeira vez que eu estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Então a primeira coisa que ele coloca logo é que ele usou palavras simples para que as pessoas entendessem o que ele chama de plano secreto de Deus, que até então nós não sabíamos, mas que através de Jesus ficou claro para nós, porque Jesus nos ensinou que é o Pai de bondade, é um Pai de amor, e que nós estamos aqui para continuar a obra, que estamos aqui para nos melhorarmos, para nos confraternizarmos, para sermos irmãos verdadeiros e progredir espiritualmente. E Paulo diz: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, as coisas materiais, os compromissos, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Então ele está lembrando que nesta hora que ele trouxe a palavra para os irmãos de Corinto, a única preocupação dele, o único foco dele era Jesus. E Jesus foi crucificado. Por quê? Para quê? E aí Paulo continua: fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. É comum isso, quando nós temos uma responsabilidade dessa, quem não se sente incapaz? Quem não se sente trêmulo? Aquele frio na barriga que a gente tem, será que eu vou dar conta? Quem já fez estudo na casa espírita, quem já fez aí, dirigiu o evangelho no lar, qualquer atividade que a gente faz, não dá aquele friozinho na espinha? Será que eu vou conseguir? E aí Paulo acreditou, ele balançou como é normal, mas ele lembrou: eu tenho que falar do Cristo. E para falar do Cristo, eu tenho que dar a minha mensagem como ele daria. E não como eu penso, mas como ele passou para nós. E aí ele diz: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Não precisa palavras bonitas, falar bonito, seja simples. Fale claro para que as pessoas entendam. E ele continua: em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Então ele pediu o apoio e tentou ser instrumento do Espírito que o guiava. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo teve essa experiência quando ele foi na Grécia. Abriram espaço para ele falar porque achavam que ele ia falar de sabedoria, falar da sabedoria humana, que ele conhecia muito. Quando ele começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus, as pessoas foram abandonando ele. Não conseguiram. E foi uma das grandes frustrações dele na Grécia, porque ele era grego. E é aquele famoso: pregar na sua casa é mais difícil do que para o estranho. E ele teve essa experiência direta. E quando ele chegou lá, ele achava que pelo conhecimento dele, ele ia conseguir convencê-los. Mas ele aprendeu a lição. E aqui ele mostra que ele não vai usar os argumentos que ele tem de sabedoria, de conhecimento, as técnicas de falar bonito para entusiasmar as pessoas, para esclarecer. Mas não, ele aqui, ele foi falar no poder do Espírito. Quer dizer, falar sobre o poder de Deus sobre todos nós. E aí Paulo ainda nos diz: mas quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Então não é usar as coisas corriqueiras, o dia a dia. Quando ele fala dos governantes, a gente pensa logo em governo, né? Em política. Não é isso. Nós vamos falar da verdade. E ele diz: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, o seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então Deus, quando criou todo o universo, ele já tinha esse plano, ele já sabia exatamente o que ele queria. Mas só com o Cristo é que ele está sendo revelado mais claramente. E Paulo diz: os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós, naquela época, não fomos capazes de entender a mensagem do Cristo imediatamente. Muitos de nós, até hoje, ainda não entendemos, ainda duvidamos. Por isso, nós estamos continuando a estudar, a reencarnar, para colocar em prática o nosso ensinamento, tá? Aquilo que a gente consegue aprender e já colocar em prática. E aí, Paulo continua: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então ele está dizendo que tudo que ele falou, ele está inspirado, não é o pensamento dele. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí ele reforça: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Porque o Espírito do mundo, ele pensa só nas coisas da matéria, ele só passa as coisas da matéria. E quando ele diz que recebeu o Espírito de Deus, é porque Deus falou com ele através de Jesus, despertou. E quando ele conseguiu entender isso, ele conseguia passar realmente o Espírito da verdade para todos nós. E Paulo ainda diz: quando lhes dizemos isso, não pregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Então ele não estava falando para o mundo, ele estava falando para os Espíritos. Hoje nós temos já o conhecimento muito mais amplo com a doutrina cristã espírita, e nós sabemos exatamente o que ele quis dizer com isso. Nós estamos falando de espírito para espírito e falando do Espírito divino, do Espírito de Deus, das coisas de Deus. Paulo completa: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então tem pessoas que, quando a gente começa a falar de Deus, de Jesus, de Espírito, de qualquer religião, as pessoas dizem: ah, não é nada disso, né? São tão descrentes, elas só acreditam na matéria. E é esse o risco, né? Porque essas pessoas não entendem. Assim como nós, em algum momento, em outras vidas, ou até mesmo nessa nossa encarnação, nós também não acreditávamos, nós não aceitávamos. E aí Paulo completa: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então, que a gente não julgue quem quer que seja, porque nós não estamos vendo o Espírito verdadeiro, nós estamos vendo a manifestação dele através daquele corpo. Então, que nós não julguemos quem quer que seja. E ele conclui, né? Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Então, realmente, nós não podemos falar de nós, nós temos que falar do Cristo, falar de Deus, falar do Evangelho, porque ele mesmo dizia, né? Nós pensamos como Cristo pensa. Então, ele se coloca como um instrumento verdadeiro. Em algum momento, Paulo nos diz: não sou eu quem fala, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele conseguiu entender tão bem a mensagem do Cristo, foi tão sensibilizado, se motivou de tal maneira, se sacrificou para entender e aí sim vivenciar e depois poder transmitir isso para as pessoas, e tirando todo o seu personalismo, sendo instrumento verdadeiro. E o Emmanuel nos mostra exatamente isso, né? Em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior, das coisas materiais, e as inspirações das esferas superiores da vida. Então, Existe muita coisa que a gente fica na dúvida. Vou para cá ou vou para lá? Faço ou não faço? Vai ser para o bem ou para o mal? Não é? E ele coloca, o espírito do mundo, entre aspas, né, é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. Tudo aquilo que nós fizemos e a gente traz conosco, né? Mas o espírito que provém de Deus, ele bota entre aspas também, é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Então, é o nosso anjo de guarda, o nosso espírito guardião, junto a nós, nos dando o caminho do bem. Emmanuel ainda diz, Deus é o Pai da criação, tudo fundamentalmente pertence a Ele, tudo é de Deus. Todo campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Nós nos fazemos de Senhor, nós é que erramos, nós é que nos desviamos as nossas ações, que seriam para o bem, às vezes até bem intencionadas, mas ainda realizamos o mal. Então nós precisamos corrigir. Emmanuel nos lembra, coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. As duas coisas estão sempre presentes. Cooperadores surgem que se valem da mordomia, aí somos nós interferindo, né? Para exercer dominação cruel sobre os nossos irmãos. Outros usam a sua inteligência para manter a ignorância alheia. Então, em vez de ajudar o irmão a se libertar, a compreender, mantém o irmão cativo na ignorância. Outros pegam uma ferramenta que pode auxiliar em qualquer atividade, ele fala aqui no campo, né, a enxada, mas usa no crime. Em vez de usar para o bem, usa para o mal. A enxada que é para cultivar o campo, ele usa a enxada como arma. E assim tantas coisas. Até a palavra a gente usa como arma para ferir o outro. E ele lembra, né, que o cientista dentro do laboratório, o marinheiro rude, né, lá na tempestade, em qualquer situação que nós estejamos, nós estamos trabalhando para o Senhor. Agora, para a felicidade de cada um, é saber como estão trabalhando. E se você perguntar a um pedreiro, o que, que você está fazendo? Aí um diz assim, eu estou empilhando tijolo. Aí o outro diz assim, eu estou construindo uma parede. Aí o terceiro diz assim, eu estou construindo uma catedral. O trabalho em si é o mesmo, mas olha o foco de cada um deles e olha o esmero com que ele está fazendo aquilo quando ele percebe que a obra dele é muito mais do que simplesmente empilhar tijolo e fazer uma parede. Está construindo um templo. E Emmanuel conclui, né? Há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor da nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Então nós estamos diante aqui de uma decisão permanente, o nosso livre-arbítrio nos permite, e a nossa consciência vai dizer, eu estou trabalhando para o Pai, estou trabalhando para o Senhor. Vou dar o meu melhor, e é por isso que ele pergunta, como cooperas? Vamos cooperar com o Pai e ser co-criadores como ele nos espera. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.